22 de janeiro de 2021, começa o primeiro Giro CDF do ano. Eu sou o Vini Nutella e tenho os presentes virtuais. Tio Alan, Marcola, Scaravelli e seus destaques.
É, o Barega não tá morto não, hein?
Ei, Tóquio, vai rolar ou não?
Marque um dia na sua agenda pra mim. Temos aí o calendário da CBAT.
Boa! Começando o primeiro giro de 2021. E aí, 2021 será
começando como? Começando com o sambinha do Scaravelli,
velho. Começando animado, né? Vamos ver como é que a gente vai terminar 2021, né, cara?
E olha que eu nem fui vacinado ainda, hein?
E nem seremos tão... tão cedo. Nem seremos tão breve,
A não ser que nós nos reunamos em prol do proletariado e nos mudamos para a China. Vamos juntos. Todos juntos.
Ô, Marcola, seguinte, primeiro giro aí, tá contigo, tá na tua mão as primeiras notícias.
É o primeiro giro ou nós estamos no mês 13 de 2020?
Ah, olha aí. Preciso inventar um nome pra esse mês aí, hein?
Olha, se dezembro...
Então, o ano novo de verdade só começa quando começa a primavera, né? Vocês sabem.
Você sabe que o ano novo no Brasil é só depois do carnaval, então nós estamos no mês 13 ainda. Se o mês 12 chama dezembro, pra mim o mês 13 deveria chamar onzembro.
Ah, perfeito.
A lógica tá lá. E pra começar, já que nós estamos em clima de zoeira, eu vou... mandar boa pro tio. O tio, que ganhou o nosso bolão da World Athletics, do prêmio do atleta do ano passado.
Cagada.
Apostando na triplista recordista Yulimar Rojas.
Não disseram qual foi o prêmio, mas ele ganhou.
Ganhou.
Eu tô esperando o prêmio até agora.
Calma, vai chegar.
Vai ter.
Vai chegar.
O tio já tem uma boa chance de ganhar de novo o prêmio, porque tem outro triplista batendo o recorde mundial em Thor já desde o começo do ano.
Rapaz.
Ryugyo Sabrissi Zangle, primeiro recorde mundial para Burkina Faso.
Que isso, hein?
18.07.
Será que vai ser o ano inteiro ele batendo
vários? Colocando Burkina Faso no mapa.
Uma tradição nem arremesso de cuspe à distância. Impressionante, muito legal.
Sem tradição nenhuma. O país, o moleque lá, mano, mandou muito.
Então, mas ó, o Mondo começou batendo também no indoor, foi batendo, foi fazendo um monte de coisa. Será que vai ser... Vai acontecer a mesma coisa agora pra Burkina Faso?
Bom, quem sabe, né? A gente nunca sabe.
Ao longo do ano aí...
É melhor aguardar, né, Vini?
Se fosse salto com vara, talvez, mas no salto triplo é um pouco mais difícil, convenhamos.
É verdade.
Porém, você pode ver que é uma coisa importante, é uma coisa grande, porque ele quebrou um recorde que já durava uns 10 anos, pelo menos.
Sim.
17,92, que era o recorde anterior, ele fez 18,07 agora. Entrou pro clube seleto dos triplistas que saltaram acima de 18, é o sétimo até o momento. E só pra a gente estar tirando sarro que Burkina Faso não tem nenhuma tradição, não tem mesmo. Porém, o Zango é muito bem treinado, porque ele bateu o recorde do Ted Tango, que é o técnico dele. Então tá explicado.
O Django pelo Tango, é isso? É
exatamente.
Caramba, hein?
Próximo...
Boa. O Marcola sempre voltou das férias aí aperfeiçoando. Gostei, Marcola.
Sempre. A gente tenta. E já que tá rolando competição, a gente vai pra mais competição. E a gente tem um tal de Barega correndo.
Eita, Barega já no primeiro giro de 2021, rapaz. Já no primeiro. Ô, tio, seu destaque... Em dois sentidos, o destaque do giro, o destaque como atleta pra vida. Fale sobre Bareguinha.
Não, é assim, né? Eu tenho esperança no menino, acho que tem muito potencial. Já cantei a bola que vai ser monstro. Uhum. Mas tem que provar, né? Porque só no começo do ano, só de vez em quando, fica fogo de palha, né? Mas ele mandou bem agora.
O que ele fez?
Um tempo muito bom, 27,58 no 10 mil. Que à primeira vista, opa, não é bom não. Mas ele tava a 2.300 metros de altitude.
Uau!
De
Isabel. Caramba!
Lá em cima.
Tava lá então, onde o Balu vai.
Então, condições, é um tempasso, muito bom.
Que isso.
Uma galera fez até umas contas meio doidas aí, né, Marcola? Pra projetar no nível do mar.
Exatamente. E aí a galera uns aplicativos que fazem umas contas mais ou menos aproximadas para dar um equivalente, deu que seria um equivalente. Esse tempo de 27,58 na altitude equivaleria ao 26,13.
Ah, eu não sabia. Ô, Scar, eu não sabia que tinha agora calculadora de
altitude.
Calculadora de altitude, mas nunca me falaram para eu postar no meu Instagram meus tempos atualizados pro nível do mar, é isso?
Ah! 800 pô, metros no copo, né, Vini?
Eu doido, né, pra querer... Não, eu doido pra arrancar uns segundos dos meus tempos, tio. Você nunca me falou disso, de calculadora de altitude.
Então, é novidade pra mim também aí, né?
Mais uma
pós-modernidade nos oferece maravilha.
Os cara velho, exatamente. Fala aí pros caras que correndo a 400, 800 metros de altitude não é nada. 400 metros de altitude não é nada.
Marcola, eu tô sendo solidário, não quero desanimar meus amigos. Deixa esse cara um pouco animado.
Aí, a calculadora tem que considerar tudo aí, velho.
A gente pode dizer aí, se você fez um tempo em São Paulo, que é pouca coisa a nível do mar, ou em qualquer outro lugar que esteja um pouquinho acima, o Tiratema já tem uma prova. E não quero fazer merchan dela, mas ela é uma das melhores que tem pra Tiratema, que é a Tribuna de Santos. Fez o tempo aqui, quero ver na Tribuna.
Você tira a tribuna. Rapaz, é.
Melhor calculadora que tem.
Chamou na xincha pra Tribuna aí, Vi.
Eu vou usar
não queria dizer, não.
Eu vou usar os mil metros de Bragança a meu favor. Vocês podem falar que tem que ser mais. Tô nem aí. Agora que eu aprendi que tem calculadora de altitude, rapaz.
Mas não, e aí, Marcola? Vou dizer que essa calculadora aí é meio generosa, porque ele botou um equivalente a 26,13, uns 2 segundos atrás só do recorde de Cheptegei.
Cara, velho.
É, então, mano, ele melhorou quase 2 minutos.
Ah, eu já sou sub-15 na calculadora, graças a Deus.
Eu já tô achando que essa calculadora o tio que montou através do que ele aprendeu lá na Poli de programação, por isso que o Parega tá tão bem assim.
Ô Marcola, e se a gente correr a menos 2 mil metros, será que a gente, nós mesmo, bate o recorde mundial do Cheptegei?
Caraca, velho.
Corrigido aí.
Ô, amigo, você já correu 2 minutos, pelo menos, acima de 2 mil metros assim, do nível do mar?
Eu não subi nem pra mais de 1000 metros, eu sei que é difícil. Isso,
mas... não é difícil, é quase que impossível, velho. É muito difícil, é muito difícil. Fazer um 10 pra 27,58, tudo bem que os caras moram na altitude, né? Mas é muito duro, muito duro.
Mas ó, boa vontade o tio sempre teve com o Barega, mas esse pessoal da calculadora teve muita boa vontade com o Barega.
Fiz escola, Vini.
Nossa senhora, os caras estão fazendo de tudo pro Barega ser o cara, né? Bom, enfim, o Marcola já.
Mas ainda assim. Ainda assim, dá pra dizer que Bareguinha, pelo menos no começo do ano, ele sempre corre bem. Precisa ver lá a hora que importa, tudo né?
Verdade.
Você lembra que ele chegou a bater muito perto de bater um recorde no indoor ali, mas depois. Vamos ver mais pra frente.
Ele ainda é o menino Barega, não virou o adulto Barega. Calma.
O pai tá on já, daqui a pouco ele vai falar assim, né?
Barega tá on.
Então. Barega tá on. Vamos, segue.
Outra que se deu muito bem, digamos assim, nessa calculadora e na altitude foi o Daft Segai, que foi bronze em Doha, com 3,54 lá, fez um 3,51, um 4,2, aliás, um 4,2 na altitude no 1500, que pelas contas dá um 3,51, sendo generoso.
Tem como
ainda assim, é uma coisa para ficar de olho, a galera promete, porque essa foi uma competição que a Federação ali de Atletismo da Etiópia organizou na capital para ver como que a galerinha estaria para um prospecto de competir em Tóquio, porque querendo ou não, passou um ano semi-perdido aí praticamente.
É, temos Tóquio, e aí? Tem, não
temos
tem?
Tóquio?
Exato, essa é a pergunta.
Porque Tóquio tá naquela, ano passado ficaram um tempão para poder cancelar, tentando ver como que ia estar a situação. Nós entramos no ano novo, 2020 mais um, e pelo jeito continua a mesma coisa.
Como é que tá a vacinação lá no Japão?
Vacinação ali, assim como todo lugar, tá começando a rolar, mas sempre naquela, né? Vacinação primeiro pros grupos prioritários.
Já sei, galerinha.
Atletas não é exatamente prioritário. Ainda.
Faz Olimpíada em Israel, os caras já estão quase na metade da população, já era, é isso aí. Não deixa ninguém entrar, deixa só os atletas, vacina os atletas, acabou, pronto.
Primeiro ministro japonês. Por que não pega uma ilha isolada e soca todo mundo lá fazendo teste?
Pega lá em Creta.
Japão é uma ilha isolada, já.
Japão é uma ilha isolada.
Mas como o japonês não gosta
de Okinawanos... É o filho com 100 e poucos milhões de habitantes.
Não, os japoneses não gostam muito dos Okinawanos. Eles vão jogar as Olimpíadas para Okinawa, eu acho.
Ah, yeah. Não, falando sério.
Eu acho que é mais fácil jogar lá para Hokkaido, porque lá em Hokkaido, é pelo menos é mais frio, dá para rolar umas provas melhores. Porque senão é muito quente, velho.
Mas aí... Não, mas então, mas se for mais frio é pior por causa da pandemia. Mas tá tendo uma treta aí internacional que a galera tá se posicionando para não ter, porque a fala do comitê organizador interno do Japão e do Comitê Olímpico Internacional é de que todos os atletas das Olimpíadas terão vacina à disposição deles para os Jogos Olímpicos. E a galera tá falando, pô, por que as Olimpíadas tá sendo um palco para vacinar enquanto a população mundial tá precisando ser vacinada? Então, uma disputa de novo para os amigos ouvintes, mercadológica.
Calma, vai ter programa só sobre isso, certeza. Vai ter treta,
Será que eu passaria no programa lá do Caldeirão do Hulk, soletrando? Mercadológica. Será que a galera ia entender?
se fosse silabando, rolava.
É que eu aprendi com a minha mãe quando ela me batia. Vai pro quarto agora! Aí eu já tô meio que no caminho.
Moleque! Nessa briga, assim como é mercadológica, que querendo ou não, tem muito a ver, a Olimpíada é um palco, é marketing, move muito dinheiro, por isso que demoraram pra caramba pra cancelar. Esse ano eles já estão tentando fazer acontecer de verdade, pensando em reduzir o número de pessoas que vão pra lá, reduzir o número de pessoas na cerimônia de abertura, fazer alguns jeitos diferentes para ter pelo menos a parte dos esportes, que dá muito mercado. E aí o governo japonês e a comissão organizadora local estão lá tentando fazer um esforço tremendo para poder rolar. Do outro lado, tem muita gente de fora que teve contato com esse tipo de evento, por exemplo, o organizador de Londres, o CEO da Olimpíada de Londres, diz que pelo cenário atual, do jeito que as coisas estão acontecendo, muito difícil acontecer. Mas que justamente pelas razões mercadológicas, eles vão tentar o máximo, até o último momento, até a última gota fazer acontecer e cancelar na última hora, porque não vai dar, igual foi no passado. Um outro presidente do Comitê Olímpico Internacional disse que até poderia pensar assim, ok, a gente pode ver com as Nações Unidas para ver se ela ajuda a decidir ou não, para não ser uma coisa só mercadológica. E aí tem aquelas disputas meio políticas, meio mercado, por aí vai ser uma longa história até...
Ah, longa história.
Se fosse só um meeting até rolava, mas juntar toda essa galera e fazer aquela
muita
festa...
Muita coisa, né? Muito evento.
Tem o público, sim, né, gente? Se a Olimpíada é alimentada pelo movimento do turismo, né, e tantas outras coisas, na rede hoteleira e etc, como é que vai fazer o público? Se até junho a previsão mundial é que nem todo mundo do mundo inteiro esteja vacinado. Como é que vai ser feito isso? Controle de fronteira.
Vai estar longe ainda, né? Certeza vai estar tá assim.
Eu acho que Japão perde essas Olimpíadas e nós vamos pensar em Paris.
Exato. 2022.
Bom, nós temos tempo
suficiente. E no breakdance.
Isso, no breakdance. E temos tempo suficiente para o Vini treinar para Paris, já que, né, Paris
já nos que chama. Já que eu vou ter 50 anos, né? Vai ter Master lá também, não?
Você pode bater o recorde. Você lembra que tem uns velhinhos lá no Japão que correm pra caramba.
Sim, eu já falei pro tio. Vai,
já vai treinando o Nemekitepa. Que para que você tá chegando.
Vamos falar de coisa boa aí, Marcola.
Temos coisas boas. Que Londres acabou de soltar recentemente. Lembrando que Londres costumeiramente ocorre em abril, mas já foi desde ano passado pra outubro.
Uhum.
Em vista de que foram uma prova de 40, menos 50 pessoas, 47 pessoas em 2020, eles estão querendo fazer uma prova para mais de 50 mil pessoas em loco. A organização quer fazer, se vai dar para fazer também.
Exato.
E a pandemia?
Mas convenhamos que são 50 mil pessoas, praticamente a maioria é local, é mais bolhado, eles podem tentar cortar para as pessoas de fora, dependendo do lugar.
Estão tudo na Disney.
E querendo ou não, outubro não é agosto, certo? Outubro não é julho.
Então, mesmo assim.
Concordo que mesmo assim, muito difícil, mas a galera tá tentando fazer umas coisas aí. Vamos lá, vamos ver.
Vamos fazer bolão isso aí, então.
Vamos fazer bolão.
Vai ter bolão.
Já que é pra beirar o ridículo, a minha sugestão seria a seguinte, para não entrar na treta da vacina, de ó, estão comprando vacina para dar para os atletas, já que os atletas, todos eles, têm perfil de atleta, certo? que o
COI... Histórico de atleta.
Ah, histórico de atleta, isso. Faz o seguinte, o COI fala assim, ó, todos atletas do mundo todo, univos.
Univos. E... Aê, meu garoto!
E... Todos vocês procurem um corrimão de um metrô próximo, lambe o corrimão, todos os atletas do mundo vão pegar Covid, os que vão participar da Olimpíada, obviamente. Vão todos estar, já vão pegar, e aí já resolve, cria anticorpo, para garantir, lambe de novo depois que se curar, para ficar bem resistente mesmo, e aí todo mundo participa. O que vocês acham dessa minha ideia? Sem nenhuma vacina.
Duas doses de vacina.
Nunca te critiquei.
Você tem que lembrar... Você tá tem, que lembrar, tem que lembrar, tem reinfecção, já tá...
Tem caso. Falando, garante, curou, lambe de novo o corrimão, pega de novo, entendeu? Até não pegar mais, a hora que parar de...
Não, pega um hábito de lamber todo dia, então.
Isso. Vini, nunca não, mas quando pegar, já, quando pegar, não precisa mais lamber, tio. Aí você espera curar novo, e lambe de novo depois.
Que novo, que é novo, cara? Eu vou dizer de novo, nunca te critiquei. A gente podia fazer isso com todos os políticos do mundo, né? Dá uma lambidinha aqui nesse corrimão, por favor. Rapidinho, senhor.
Bom.
Aí vai dar bom pro Barega.
Essa é uma notícia boa.
Barega vai ser pego no doping. Barega vai ser pego no doping. GG. Porque eles vão testar IgG em todo mundo. Barega não vai ter IgG porque ele ficou se protegendo pra ver se ele vai ser o único que ia ficar treinando pra ele ver se ganha alguma coisa.
Ai, Jesus. Bom, vocês viram que o primeiro giro termina do jeito que foi todos os outros giros do ano passado. Não mudou muita coisa, né?
É, mas... a situação tá complexa.
É, tá complicado, tá complicado. Agora, já que a gente tá fazendo futurologia aqui, exercício de futurologia, vem vocês, cara, com o seu destaque, com o seu calendário, vai.
E dá notícias boas, fazendo futuro.
Traz uma notícia boa, cara.
Mas você é todo mudado,
muito,
né?
Das observações do nosso Vini Nutella, porque exatamente com o selo, com o selo de liberação científica da futurologia Carvalho, Alan Carvalho, eu vou falar um pouco, você que tá aí, cara, ouvinte, com sua agenda e sua caneta, anota aí que nós já temos o calendário oficial da Confederação Brasileira de Atletismo para o ano de 2021.
Aê! Eu amo a CBAT, eu amo.
Amigos do FUNDUSP e todos os atletas da USP, nós teremos aí um representante digno à altura para a Copa Brasil de Cross Country, que está prevista para esse ano, ainda sem data, mas tradicionalmente em fevereiro ou março.
Seria então, cancelado novamente, eu acho.
Não, eu acho que Vini Nutella terá a oportunidade de expressar os seus dotes na grama, no barro, na lama, na fazenda, numa casinha de sapê. A Copa Brasil de mar, de cross country. Temos a Copa Brasil, Vini, tio, Marcola e todos os ouvintes. Copa Brasil de marcha atlética no dia 6 de março.
Com a presença de Caravelli já confirmada.
Não. O Caio Bonfim. Quem sou eu? Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Caio Bonfim. Nós temos oficialmente já marcado para Bragança, no dia 10 de abril, a Copa Brasil Caixa de Meio Fundo e Fundo.
Olha aí.
Alavine.
Olha aí.
Provas novas, porque tradicionalmente ela só tinha do 3 com obstáculo para cima. Agora vão introduzir 800 e 1500.
Esse 1500 cresce os olhos, hein?
Na mesma data e concomitante, no mesmo local, a Copa Brasil Caixa de Provas Combinadas, o popular Decato e o Epitaque. Né? E outras provas oficiais que fazem parte do calendário da World Athletics e a KCBAT acaba agregando, que é o Campeonato Mundial de Revezamento, Sul-Americano e Pan-Americano de Maratona, todas essas provas já com datas marcadas. Eu acho que as mais específicas que a gente pode falar também é o Grande Prêmio Brasil de Atletismo, no dia 30 de maio, e o Troféu Brasil marcado para o dia 3 de junho, a última seletiva para os Jogos Olímpicos nas provas de pista.
Pois é. Marcado tá, né? Se vai ter.
Marcado tá.
Isso. E tem outro detalhe. Nós temos também na China, em Chengdu, Campeonato Mundial Universitário, Universidades. Também teremos um representante do FUNDUSP. Alô, Vini Nutella. Forças treinos, por favor.
Isso. Quero tá ver. A gente botada, pelo visto.
Vini Nutella. E seu treinador, quero ver você no Mundial Universitário e no Sul-Americano de Milha de Rua, que depois de 5 ou 6 anos longe do calendário, volta para o Uruguai, sem data definida ainda. Eu participei na edição de 2012, prova muito emocionante. São uns 4 minutos de prova em que sua vida toda passa na sua cabeça e você acha que vai morrer porque a acidose lá em cima, mas no final você sai feliz. Você já correu, Vini? Fala pra gente dessa experiência.
Nossa senhora, velho. É algo... É como você disse, né? Você fica... A vida passa em câmera... É como se fosse morrer mesmo, né, esse cara? Boa, boa analogia.
Eu adoro, velho.
A acidose é a representante na terra da morte, então.
Exatamente, é isso.
Nós temos tradição no Sul Americano. O Brasil nunca ficou sem o primeiro lugar.
Quanto à Universíade, primeiro eu preciso nascer de novo, e segundo, se eu conseguisse essa façanha, eu não voltaria. Nem ia voltar pro Brasil, ia ficar por lá mesmo.
Falsa modéstia é mato, já diria o Mano Brown.
Bom, meus queridos amigos, é isso. Primeiro giro de 2021. Esperemos mais uma centena aí de giros pelo ano. Centena não, né? Mas, sei lá, algumas dezenas.
Algumas.
Veremos, vamos torcer para que seja bem diferente esse ano. Sem bolão, nosso programa não faz bolão, tá?
Ainda que a gente, tá que a gente não seja...
Cancelou o bolão, Vi?
Calma, tá cedo.
Que a gente não, não seja cometido pelo coronavírus de novo.
Exatamente.
Ai, oxalá.
Pois é. É isso, meus queridos. Eu agradeço a presença de vocês aqui. Agradeço a sua presença, querido ouvinte CDF, onde quer que tenha ouvido esta bagaça. Valeu e tchau.
Tchau.